O presidente da comissão que avalia os níveis de captura de Estado na África do Sul, quer dizer, da alta corrupção, entregou então a primeira parte do trabalho ao presidente Cyril Ramaphosa no gabinete deste em Union Buildings, portanto em Pretória de Tchouane. Houve uma certa polémica nas últimas 24 horas se o documento devia ou não ser entregue a Ramaphosa, porque ele é citado por algumas testemunhas no documento, mas a juíza que avaliou o caso julgou esse facto irrelevante. Ramaphosa, na altura, fez um discurso, agradeceu naturalmente o envio do documento, que é já muito volumoso na sua primeira parte, e serão três, e disse que o conjunto do documento vai ser entregue ao Parlamento no próximo dia 30 de junho. Não temos a certeza se passagens do documento vão ser publicadas, deste primeiro documento vão ser publicadas, se teremos algumas indicações ou não. O que sabemos é que, em primeiro lugar, é uma avaliação de corrupção como nunca se fez em África, portanto, com base científica, rigor jurídico e mesmo nos últimos momentos, com uma avaliação independente dos tribunais, se Ramaphosa devia ou não ser destinatário deste primeiro texto. É claro que tudo acabou por se resolver deste ponto de vista. Agora, naturalmente, começa a grande curiosidade sobre o conteúdo. A maior parte deste documento incide em factos que decorreram durante a presidência de Jacob Zuma, mas parece que há situações até anteriores e posteriores. Um outro tema importante da atualidade africana no dia de hoje é então novamente o Sudão e a resistência da sociedade civil sudanesa. As forças democráticas do Sudão são muito mais fortes do que aquilo que os militares golpistas pensavam e voltaram para a rua, apesar das grandes perdas em vidas humanas que têm tido nos últimos dias. A manifestação de hoje é a primeira depois do primeiro-ministro Hamdok ter renunciado ao cargo. Renunciou em função de dois elementos, a repressão policial e o facto de ele que não conseguia constituir um governo. Ninguém se quer sujeitar a entrar num governo que vai estar sob a alçada dos militares, de uma maneira ou de outra. Mesmo que digam que não, os militares sudaneses têm realmente a intenção de se manter no poder e agora, é claro, aparece então a dúvida se não estarão a tentar esconder elementos durante o período de Omar al-Bashir e as suas próprias responsabilidades em vários massacres e em vários crimes pelos quais Omar al-Bashir está a ser procurado, digamos assim, à escala internacional, ou seja, que o Tribunal Penal Internacional lançou um mandado de captura internacional como ele por crimes de guerra. Bom, as manifestações não temos notícias até agora. O que sabemos é que, uma vez mais, Khartoum e Omdurman são autênticas praças de guerra, com soldados e polícias por todo lado, inclusive com apoio de blindados.